criar as bases da segunda Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, a segunda PNDR. Foi feito um amplo debate a nível nacional, com mais de 10 mil pessoas, com conferências em todos os estados da federação. Desde 2013, isso está na Casa Civil, está no Ministério da Integração. Seria interessante que o Ministério do Planejamento pudesse fazer uma parceria com o professor Mangabeira Unger, com o ministro Mangabeira Unger, com o ministro Ock, para que a gente pudesse mandar, o Poder Executivo pudesse mandar para o Congresso Nacional um projeto de lei para que pudesse definir as bases do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Fernando Bezerra. Eu passo agora a palavra para o senador Raimundo Lira, nosso vice-presidente. Depois, senador Rigufi. Senador Raimundo Lira.
Senhor presidente, senhor ministro, as minhas considerações que eu havia escrito aqui, elas são complementares do que acabou de falar o senador Fernando Bezerra. Até hoje, como economista, como professor de economia, nunca conheci um país ou uma região ou um bloco que se recuperasse de uma crise econômica sem que inicialmente criasse as expectativas econômicas. Os agentes econômicos, os investidores, sejam nacionais ou internacionais, eles só investem se forem criadas essas expectativas econômicas. E não se cria expectativas econômicas com aumento de carga tributária. Não se cria expectativas econômicas com excesso de tarifa na energia, que é um dos insumos mais importantes da produção do país, principalmente da produção industrial. Eu fiquei muito alentado aqui quando Vossa Excelência, senhor ministro, o senhor disse que havia uma probabilidade econômica de que já no terceiro trimestre de 2015 o país retornasse o seu crescimento econômico, mesmo de forma moderada. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, quais são essas expectativas que serão criadas para que o país retorne a crescer ainda em 2015? O senador Ricardo Ferraço falou aqui em passado. Não se constrói a economia do futuro sem levar em consideração as avaliações do que aconteceu no passado recente. E aí também podemos ir atrás da história econômica, exemplos de outros países. A crise de 1929 dos Estados Unidos, ela foi alavancada, o crescimento econômico e as expectativas econômicas foram criadas a partir dos investimentos em infraestrutura. Então, eu acho que é fundamental que o país, o governo, crie essas expectativas no momento em que acene aos setores produtivos do país, aos investidores, de que não haverá acréscimo na carga tributária, já que isso inviabiliza o próprio crescimento econômico no futuro próximo. É fundamental que o governo também crie expectativas anunciando investimentos na infraestrutura e, como falou o senador Fernando Bezerra, momentaneamente, é momentoso o investimento na área dos recursos hídricos, porque é uma necessidade momentânea e presente. Independente de qualquer título, de PAC 2, PAC 3 ou PAC 4, mas que esses investimentos sejam anunciados de forma consistente para criar essas expectativas econômicas e o Brasil volte a crescer, como é o desejo de Vossa Excelência, já a partir do terceiro trimestre de 2015. Usei o tempo ideal?
Tranquilo.
Muito obrigado, presidente.
Controle. Muito obrigado, senador Raimundo Lira, também pela objetividade, pelo respeito ao tempo. Senador Regufe.
Senhor presidente.
Aí passo a palavra para o ministro novamente para responder as questões.
Eu quero fazer alguns questionamentos objetivos ao ministro do Planejamento. O primeiro deles, de acordo com o relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais, exercício 2014, no ano passado, o governo teve um déficit de R$ 22,5 bilhões. Para 2015, o governo estabeleceu uma meta de superávit primário de R$ 55 bilhões para a União e estimou em R$ 11 bilhões a meta para estados, Distrito Federal e municípios, de acordo com o artigo 2º da LDO 2015. Cabe ao governo federal compensar o eventual valor não atingido pelos entes subnacionais. A meta de economia da União, portanto, ela pode chegar a R$ 66 bilhões, que equivale a 1,2% do PIB previsto para este ano, de acordo com o anexo 4 da LDO 2015. A minha pergunta primeira é a seguinte: o senhor pode se comprometer com essa casa e com a sociedade brasileira de que, ao fim deste ano, não será de novo feita uma alteração da meta fiscal? Se o senhor pode assumir esse compromisso aqui. Segundo questionamento, o governo, durante o primeiro mandato da presidente Dilma, ele fez uma política de redução de juros. Uma política, na minha concepção, importante para se gerar emprego e renda nesse país. Mas, ao mesmo tempo que o governo fez uma política de redução de juros, o governo estourou os seus gastos públicos. Fez uma política de aumento de gastos públicos, pelo menos esse foi o resultado concreto dos últimos anos. O senhor reconhece isso como um erro? E se sim ou se não, que outros erros o senhor considera, o senhor admite como erros do governo nos últimos 4 anos na condução da política econômica? Terceiro questionamento. Eu, enquanto deputado federal, que eu fui nos últimos 4 anos, eu fiz um requerimento formal de informações ao Ministério do Planejamento, solicitando o número exato de cargos comissionados na estrutura do governo federal. A resposta formal do Ministério do Planejamento foi de 23.579 cargos comissionados. A França possui 4.800 cargos comissionados. Os Estados Unidos inteiro possuem 8 mil cargos comissionados. Eu queria saber se o senhor não considera 23.579 cargos comissionados um número excessivo, e aproveitar e dizer que eu já encaminhei a Vossa Excelência ao senhor um novo requerimento formal de informações solicitando o número atualizado desse ano. Alguns cargos devem ser comissionados, sim, mas esse excesso não é correto, não é o que melhor preza o que nós esperamos de uma administração pública eficiente, moderna, até porque é um número muito superior no comparativo com vários outros países do mundo. Quarto questionamento. Foi apontado no mês de fevereiro um índice oficial de inflação, IPCA oficial, de 7,7% nos últimos 12 meses. A inflação que a população vê nas ruas é ainda superior a esses 7,7%. Se o centro da meta é 4,5%, se o teto da meta é 6,5%, ter atingido os 7,7% no mês de fevereiro, nos últimos 12 meses, não é algo que deveria ser tratado pelo governo de uma forma muito mais atenta, muito mais pronta? Até porque depois do mês de fevereiro, nesse mês de março, o dólar estourou, passou dos R$ 3 e segue uma linha exponencial. E o aumento do dólar, qualquer entendedor básico de economia, sabe que gera uma inflação no ponto futuro. Então, eu queria saber, da atual equipe econômica, o que está sendo pensado com relação a isso? Porque se no mês de fevereiro é 7,7% nos últimos 12 meses, e em março o dólar fez essa trajetória, significa que nós vamos ter para frente um cenário ainda pior. Por último, eu queria dizer que com relação à questão do salário-desemprego, eu concordo com o governo, eu considero 6 meses realmente muito pouco e quero dizer que o governo vai ter o meu apoio nessa medida.
Muito obrigado, senador Regufe. Com a palavra, o ministro Nelson Barbosa.
Obrigado. Novamente, eu vou tentar agrupar as perguntas. E primeiro, o senador Álvaro Dias saiu. Primeiro, até vou transmitir. Infelizmente, eu não respondi uma das indagações dele, vou tentar fazê-lo agora e depois transmitir para o próprio senador. Na questão do BNDES, faz parte das atividades do BNDES apoiar as exportações brasileiras. Quando as exportações são de serviços, como é o caso que eu acho que o senador está se referindo, ao porto, à construção do porto em Cuba, você tem que financiar a construção da obra no país de sua localização. Vários países do mundo fazem isso, né? Um porto você não exporta, o porto você financia a construção onde ele está. Mas a natureza da atividade é a mesma que financiar a exportação de aviões por parte da Embraer. Isso está gerando aumento das exportações brasileiras, o projeto, a capacidade de engenharia é feita aqui no Brasil. A execução, por ser um bem não tradable, ser construção civil, bem não comerciável, é feita no exterior. Então, o BNDES, acho que isso é uma atividade normal, de financiar exportações, e a gente quer mais exportar serviços de engenharia. E isso vai implicar que a gente tenha que financiar, se tiver sucesso, mais e mais obras. Se o Brasil conseguir exportar serviços de engenharia para a África, por exemplo, parte desse esforço envolve financiamento de obras, como, por exemplo, a própria China faz. E nos oferece para financiar obras realizadas por firmas chinesas no Brasil. Então, isso é parte da política de comércio exterior. Isso não prejudica nem limita a capacidade do BNDES tem.
E por que é sigilosa?
Oi?
Porque é secreta?
Aí é uma interpretação jurídica, senador. Eu não sou advogado. O entendimento que as procuradorias têm é que essa informação que tem sigilo comercial.
É entendimento do governo.
O entendimento da área jurídica que isso tem sigilo comercial, não se deve abrir, assim como se abre financiamento de outros bancos.
Mas as exportações da Embraer não são sigilo.
Não, mas nesse caso, não, financiamento, acho que os termos financiamento são. Aí é uma discussão mais jurídica do que econômica. E o BNDES tem recursos mais limitados, mas dentro dessa limitação continua a priorização para financiamento de obras de infraestrutura. Eventualmente, financiamentos que não estão sendo viabilizados imediatamente tem a ver com detalhes de projetos específicos, mas a prioridade nos recursos do BNDES continua sendo para aquelas atividades onde o retorno social tende a ser maior que o retorno de mercado, infraestrutura, micro e pequena e média empresa e inovação. A senadora também perguntou sobre a reforma administrativa e o senador Regufe fez uma pergunta na mesma linha. Então, eu aproveito para responder a ambos. Primeiro, o senador Regufe não perguntou isso, o senador Álvaro perguntou, o número de ministérios. A maior parte dos ministérios criados foram criados a partir da transformação de secretarias já existentes em ministérios. Isso é uma decisão política de dar importância a alguns assuntos. Integração racial, direitos das mulheres, direitos humanos. Mas a própria Secretaria de Assuntos Estratégicos, para ter um órgão do governo dedicado essencialmente só ao planejamento de longo prazo, eles representam muito pouco em termos de gasto adicional em relação à importância política que é dada a essas atividades. Então, eu não acho que esse número de ministérios seja um grande peso orçamentário para o governo. Na questão dos cargos públicos, aproveito até a pergunta oportuna do senador Regufe, nós temos esse requerimento, responderei, posso responder talvez rapidamente, tem aquele boletim de recursos humanos feito pela Secretaria do Trabalho do Ministério do Planejamento, ele tem todo mês. O número de janeiro, se eu não me engano, é 23 mil cargos comissionados, chamados DAS, dos quais 17 mil são funcionários públicos. Então, 6 mil não são funcionários públicos. Então, para colocar em proporção, a correta comparação com os números da França, da Alemanha e de outros países, são 6 mil cargos de confiança que não são funcionários públicos. 17 mil são funcionários públicos. Há uma discussão...
Mas não, não eram no requerimento anterior.
Desculpa?
No requerimento anterior que eu fiz, a resposta do Ministério do Planejamento não eram.
Não.
Pode ser até agora, até porque eu não recebi o novo requerimento, a nova resposta.
Não, eu estou dizendo que essa informação, o número de DAS, ele é reportado mensalmente nesse boletim que nós temos, no último número de janeiro. São 23 mil cargos, sendo 6 mil que não são funcionários públicos. Então, acho que essa é a base de comparação. Acho que tem governos estaduais que têm até mais cargos de confiança. Não sei de cabeça, um levantamento que a gente fez.
Ministro,
alguns governos estaduais têm até mais cargos de confiança.
Mas esses 17, eles têm, então, uma gratificação.
É, uma função comissionada. Eles têm uma gratificação.
Então,
mas
a função
isso,
é comissionada, mas 17...
Não, mas são duas questões. Uma, se é funcionário público, outra, agora, faz parte de grandes empresas, grandes instituições, têm funções comissionadas. Funções comissionadas também estão nesse relatório, se não me engano, chega a 90 e poucos mil, mas acompanha o número de funcionários públicos. Agora, esse é um assunto que nós estamos avaliando, até pelo fato de a maior parte dos DAS ser de funcionário público, se não é melhor tratar isso como função comissionada ou não. Porque, na verdade, cria-se uma falsa percepção que há 23 mil pessoas que não são concursadas ocupando cargo de confiança, quando, na verdade, são 6 mil.
Mas
e a maior parte é função comissionada, certo? O requerimento eu responderei, senador, só para adiantar um pouco a sua pergunta, que eu acho que é pertinente.
Mas só para falar para Vossa Excelência, até porque não era Vossa Excelência que era o ministro na resposta anterior, o número na resposta anterior não era esse de 6 mil. Era bem mais elevado o número de funcionários sem concurso do que os 6 mil.
Tá bom. Bom, vamos ver exatamente. Então, avaliaremos, pode ser que eu esteja errado. Eu vi essa tabela dos cargos de DAS recentemente, do lado do dado de janeiro. Tá. Tanto senador, eu vou aproveitar e responder ao senador Regufo, que depois a pergunta, senador Caio, tem uma que é a mesma de Vossa Excelência. A inflação e câmbio. Essa é uma área que acho que a melhor comunicação deve ser feita pelo presidente do Banco Central, Tom Bini. Mas só queria ressaltar que há uma elevação da inflação de acordo com a expectativa de mercado, mas isso não prossegue para o próximo ano. Então, a percepção corrente é de um reajuste pontual de preços que tem um impacto temporário sobre a inflação. E a inflação volta a cair, cai cerca de 2,5 pontos no ano que vem, e aí cai mais lentamente do que o governo almeja. Uma das tarefas que o Banco Central está dedicado é trazer essa inflação para baixo mais rapidamente. Na questão do câmbio, o câmbio flutuante ele muda de patamar, mas ele não sai do controle. Então, ele muda de patamar. Nessa mudança, ele cria efeitos também temporários sobre a inflação e sobre o nível de atividade. Mas, a partir do momento que ele se estabiliza no novo patamar, a estrutura da economia se adapta. Né? Na experiência brasileira, quando isso ocorre, o impacto inicial é inflacionário e restritivo. Depois de 6, 9 meses, 12 meses, a economia se recupera. Foi o que aconteceu em 99, a economia se recuperou no ano 2000. Foi o que aconteceu em 2003, a economia se recuperou em 2004. Isso aconteceu em 2009, a economia se recuperou em 2010. Então, a capacidade da economia brasileira, depois do impacto inicial, é um impacto restritivo e inflacionário. Mas isso abre novas oportunidades de negócio e também viabiliza algumas atividades e a economia tende a responder, não é de imediato. Então, o governo está atento a isso, está monitorando, mas mantendo a sua política de câmbio flutuante e de metas de inflação. Eu acho que o presidente Tombini vai poder... Eu não acho que o governo não está desatento, não. Pelo contrário, está bem atento a isso e tomando as medidas necessárias, também na dose adequada, né? Para não exagerar na dose. Na compromisso com a meta fiscal, nós propusemos a meta fiscal de 1,2, a meta aprovada pelo Congresso Nacional. E nós temos adotado uma série de medidas para atingir essa meta, dentre as quais estão as medidas provisórias e eventuais projetos de lei que nós enviamos ao Congresso. O atingimento dessa meta depende do apoio do Congresso Nacional nas iniciativas necessárias para atingir essa meta. Nós temos o compromisso de tomar as medidas que dependerem somente do governo federal administrativo, não vão tomar todas necessárias para cumprir a meta. E vamos propor as medidas legislativas necessárias para o cumprimento da meta. meta. Agora, a meta é uma meta que o governo federal propõe e o Congresso aprova. Essa meta de 1,2 é a meta de todo o Estado brasileiro. Nós estamos fazendo a nossa parte de propor medidas para a consecução dessa meta e, obviamente, o Congresso está fazendo a sua parte soberana de avaliar a pertinência ou não dessas medidas. A aprovação dessas medidas e, eventualmente, de outras ações necessárias garantem o atingimento da meta. Se o Congresso entender que isso não é necessário, talvez seja necessário rediscutir isso. Mas nós estamos também avaliando ações alternativas, caso elas tenham que ser tomadas no nível administrativo. Nosso objetivo continua sendo cumprir a meta. Nós estamos no segundo mês do ano, o primeiro resultado foi um resultado alto, 21 bilhões, como o senhor mesmo, sua excelência, colocou, 66 é a meta de todo ano. Nós achamos possível fazer essa meta de 1,2, estamos trabalhando para isso. O senador Caiado e Vossa Excelência Regufe também perguntaram. Senador Caiado, primeiro eu quero agradecer ele me considerar a cabeça pensante de toda a política econômica do governo federal. Acho que o trabalho não é isso, é um trabalho em equipe. Eu participei, tenho muita honra ter participado do governo presidente Lula e da primeira mandato da presidente Dilma. Na equipe econômica, entre dois economistas, sempre haverá pelo menos 20 opiniões. Então, você faz parte do debate, apresentei minhas ideias, defendi propostas, contribuí em algumas coisas. Não me sinto desconfortável com o fato de algumas das medidas estarem em aperfeiçoamento. Eu defendi a desoneração da Folha quando ela foi proposta em 2011, na época que o câmbio estava 1,60, foi uma proposta, era um projeto piloto para três setores, calçados e couro, texto e confecções e tecnologia de informação. Depois a medida foi expandida por pedido da própria economia, da economia com apoio do Congresso Nacional. Nesse momento de grande esforço fiscal, faz parte da política econômica revisar o que a gente acha que está no volume excessivo. Não é acabar com o programa, é revisar o programa. Então, a exoneração da Folha continua. Eu tenho total conforto em defender uma revisão da exoneração da Folha que mantém o programa e mantém a sua essencialidade, que é a desoneração principalmente para exportação, porque uma firma que é 100% exportadora, sobre exportação não incide nenhuma contribuição. Então, se ela optar pela desoneração da Folha, ela vai estar 100% desonerada, que era um objetivo inicial do programa e continua agora.